Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou a jornalista Mariane Quadros e apresento a partir de agora mais um folhetim. No programa de hoje, vamos falar sobre o livro Senhor Gelado e Outras Histórias, do jornalista Igor Natush, lançamento da editora Zuc. Boa tarde, Igor.
Boa tarde, Mariane. Como estamos? Tudo bem?
Tudo bem. Igor, tu és jornalista formado aqui pela URGS mesmo e agora lanças teu primeiro livro de contos. Em que momento tu te descobriste escritor?
Olha, essa trajetória dentro de mim ela é bastante extensa, na verdade. Eu escrevi histórias desde a infância. Menos de 10 anos eu já ficava enchendo o saco da minha mãe para comprar cadernos, para ficar escrevendo histórias. Sempre tive, então, essa relação com a palavra, essa relação com a história escrita, sempre bastante forte dentro de mim. Durante algum tempo, isso foi meio que se perdendo em outros caminhos. Eu acabei trilhando outros rumos na minha carreira profissional e pessoal também. Fui seguindo por outros lados. Mas sempre esteve ali aquela vontade de escrever, de contar histórias. Acho que foi muito também do que me levou para o jornalismo também. O fascínio pelas histórias foi muito do que fez também com que eu virasse um jornalista. Então, acho que existe também essa ligação. E fui construindo aos poucos, fui construindo outros caminhos que, embora não me afastassem completamente da literatura, eles não tinham ligação direta com a literatura, como se fossem substitutivos, assim, à literatura. De uns 5 ou 6 anos para cá, eu meio que me redescobri como escritor. Eu retomei algumas coisas do passado e me deu muita vontade de tentar explorar seriamente esse caminho, né, a partir daquele momento. Tentar buscar de uma maneira efetiva o meu potencial como escritor, tentar ver até onde eu era capaz de ir, o tipo de coisa que eu era capaz de fazer. E esse primeiro livro, ele é, digamos assim, o primeiro fruto desse esforço de redescoberta minha enquanto escritor, enquanto trabalhando com literatura.
E nesse livro, tu trazes histórias novas ou algumas coisas desse teu passado de escritor que foram lembradas?
Eu diria que é meio a meio. Eu fui testando bastante essas histórias em blogs, em fanzines. Eu fui tentando em vários lugares, né, publicar essas histórias, divulgar essas histórias para as pessoas. E a partir da reação que as pessoas tinham a essas histórias, eu fui fazendo algumas modificações em algumas delas. Eu diria que metade das histórias, mais ou menos, são histórias que já haviam sido divulgadas de alguma forma, especialmente pela internet. A outra metade é completamente inédita. Chegou um momento, há cerca de, sei lá, 2 anos, mais ou menos, que eu resolvi sentar, não, agora eu vou escrever um volume de contos. Vou fechar um volume de contos e vamos ver o que acontece a partir desse momento. E foi o que eu fiz. Aí eu me dediquei bastante, escrevi uma série de histórias, várias acabaram sendo descartadas pelo caminho. Algumas eu achei que ficaram boas o suficiente para publicação e acabaram entrando no livro. Então é meio a meio, realmente acho que tem um pouco do retrato do que eu escrevia no passado, há alguns anos, e também tem alguns indicativos de como eu devo escrever daqui para frente, porque algumas dessas histórias são bastante recentes.
E o teu trabalho como jornalista influenciou na tua produção literária?
Com certeza, porque como eu coloquei no começo da nossa conversa, eu quis muito o jornalismo por uma questão de contar histórias. Acho que a coisa que mais me fascinou no jornalismo e fez com que ele se transformasse em uma profissão para mim foi o fascínio pelas histórias que as pessoas vivenciam, que muitas vezes não são conhecidas pelas outras pessoas, pelo modo de como grandes acontecimentos afetam as pessoas na particularidade de suas vidas. Isso é muito do que me chamou para o jornalismo e eu acho que aparece muito nas histórias que eu escrevo. Eu acho que tem uma questão de olhar envolvida aí também, uma questão de se procurar na pessoa, no indivíduo, o que ele tem de extraordinário, mesmo que eventualmente isso seja, se conecte com outras pessoas, não seja uma coisa única, mas ainda assim, mesmo não sendo única, seja extraordinária. Isso também é a busca do jornalismo. No jornalismo a gente tenta, obviamente eu tenho o lado mais hard news, que é apenas informar as pessoas, tantas pessoas ficaram feridas no acidente que aconteceu com o carro alegórico da Escola Unidos da Tijuca, etc. Essa é a hard news, também é importante. Mas quais são essas pessoas que passaram por essa circunstância? Como elas passaram? De que forma isso foi vivenciado? Por que ela aconteceu? Quem é que errou lá adiante e fez com que essa circunstância se transformasse possível? isso
tem uma série de histórias, não é?
Isso, exatamente. Essas histórias me interessam. E essas histórias elas me interessam tanto do ponto de vista factual, real, do mundo tangível, e aí o jornalismo preenche muito bem, quanto na questão da literatura, porque a partir da literatura eu posso usar essas histórias que são criações minhas como forma de falar de maneira indireta sobre algumas grandes questões que me incomodam. Então, a partir daí, eu crio essas situações, essas pequenas histórias, a partir delas, eu tento tratar de assuntos mais gerais. Então, acho que existe uma série de ligações possíveis entre esses dois caminhos, digamos assim.
E como é que foi o processo de conseguir uma editora daí para materializar esse livro? Como é que foi o teu contato, a oportunidade de lançar pela Zuc?
Foi bem interessante, porque a Zuc, desde o início, se mostrou uma editora mais do que simplesmente um lugar que imprimiria os livros e os distribuiria. Ela se mostrou uma grande parceira no sentido de um projeto mesmo. Eu entrei em contato, eu fechei o volume, entrei em contato com algumas das editoras. A editora Azul, que foi uma das primeiras com as quais eu entrei em contato. E desde o início eu senti neles uma disposição positiva que ia além do simplesmente, ok, vamos publicar. Há uma ideia deles do que deve acontecer em termos de literatura, do que deve se buscar em termos de literatura, de valorização artística. E eles se demonstraram bastante favoráveis às histórias que eu escrevi e ao modo como eu pretendi me expressar nelas. Então, desde o início, eu me senti muito à vontade. Tanto que a gente discutiu as histórias que entrariam e sairiam de uma maneira bastante honesta, bastante clara, porque eles não compraram apenas um volume, eles compraram um projeto, uma ideia de tentar projetar um determinado tipo de criação artística e literária, e nesse sentido eu me senti muito, muito bem quisto, muito bem recebido dentro da editora. É uma coisa que acho que é um dos elementos que mais contribuem para que o livro tenha ficado tão interessante. Eu, pelo menos pessoalmente, estou muito feliz com o livro, foi o fato de que realmente a editora abraçou a ideia e colaborou especificamente, não apenas no sentido de ok, vamos publicar, mas eles tiveram uma contribuição bastante específica, bastante incisiva no sentido do livro se transformar no que ele acabou se transformando.
Então, foi uma experiência bem positiva, assim, tu tinhas a expectativa, de repente, ia ser difícil para um escritor estreante conseguir publicar um livro?
Geralmente é, né, Mariane, porque pensa na situação desse livro. Esse livro, ele é o primeiro livro de um escritor desconhecido, um livro de contos, que já é um modelo literário que eu considero injustamente, mas de qualquer modo é visto muitas vezes como um gênero literário menor em comparação com o romance, com a novela. E então uma editora talvez um pouco maior, ela vai pensar se vale a pena fazer um investimento em um livro que talvez não dê o retorno financeiro imediato que essa editora espera. Então a minha ideia, quando eu comecei a procurar o caminho para a publicação desse volume, era, bom, eu vou tentar, vou fazer a minha parte é tentar achar uma editora. Então procurei bastante, fiz contato com várias editoras, mas eu não tinha uma expectativa muito alta no sentido de que eu fosse conseguir uma publicação rapidamente, justamente porque sabia que haviam impeditivos que eram inerentes à minha natureza e à natureza do próprio livro. E eu acabei tendo uma sorte no sentido de que a Zuc imediatamente comprou a ideia e acabou trabalhando muito no sentido de concretizar ela. Então foi de certa forma uma surpresa para mim, porque eu esperava dificuldades maiores no sentido de fazer com que o livro se materializasse, justamente por ser um livro de contos, por ser um livro de um escritor iniciante, todas as questões que a gente queira ou não acabam sendo barreiras para alguém tentar entrar no cenário da literatura.
E falando agora sobre o conto que dá nome ao livro, Senhor Gelado, ele é narrado por um personagem literário que foi abandonado pelo seu autor, é isso?
Isso, exatamente.
Como é que é essa relação tua com os personagens que tu cria para as histórias?
É, porque eu tenho uma relação com os meus personagens que ela é de carinho, mas ao mesmo tempo ela às vezes é um tanto quanto rígida com eles. Porque eu tento ser um escritor de situações. Eu tento pensar circunstâncias que se abatem sobre seres humanos e, a partir daí, descrever as reações que esses seres humanos têm diante dessas circunstâncias. Num cenário desses, a definição obsessiva do personagem ela não é tão necessária. Eu julgo, eu imagino que não seja. Então, boa parte dos meus personagens, eles acabam sendo definidos apenas no mínimo que eu considero essencial para que a história faça sentido. Então, muitos personagens acabam não tendo nome, eu tento não me deter muito nas descrições físicas dos personagens, porque eu acho que pode ser tanto fácil se será um homem ou mulher, se será branco, negro, japonês, se será uma pessoa alta ou baixa. São circunstâncias que não interferem no andamento daquela história e, portanto, eu não as coloco no papel. E o Senhor Gelado, ele acaba sendo, ao mesmo tempo ele foge um pouco disso, porque é um dos poucos que recebe o nome, mas ao mesmo tempo ele é uma reiteração disso, porque ele próprio dá o nome a si mesmo. Ele chega e diz, não, me chamarei Senhor Gelado porque a pessoa que me escreveu não se deu o trabalho de me dar o nome. Então eu trabalho muito com essa ideia de que o personagem esteja aberto para que o leitor possa se inserir no personagem. Até que certo ponto o leitor possa se sentir preenchendo parte dos espaços que eu deixei abertos na descrição com a sua própria imaginação ou com a sua própria vivência também. Então, os meus personagens, embora eu procure contar as histórias deles com o máximo de cuidado, eu tento não voltar muitos olhares para eles, porque eu considero que eles não são fundamental no tipo de situações que eu estou narrando. Eu estou tentando narrar mais as circunstâncias, e a partir dessas circunstâncias construir metáforas, construir imagens que se refiram a eventos mais amplos dentro da vivência das pessoas. E o Senhor Gelado, ele acaba tendo um pouco isso, porque, como tu colocaste, ele é um personagem que foi abandonado pelo seu criador. Então ele próprio tem que fazer o preenchimento dos elementos que não foram entregues a ele quando ele foi criado. De certo modo, eu estou tentando criar um pouco, ou melhor dizendo, estou tentando mostrar um pouco ao leitor que eu espero que o leitor faça com as minhas histórias. Que ele preencha, que ele encare aqueles espaços que estão em aberto como oportunidade e como um desafio. Então, os espaços estão em aberto, preencha-os com a sua própria vivência, com as suas próprias ideias, com o seu próprio pensamento. Não chega a ser uma tentativa de construir juntos as histórias, mas de inserir o leitor ao máximo para ver como ele reagirá também às situações que estão sendo contadas nas histórias. Eu quero que ele se sinta, até certo ponto, engajado nelas, e esse é um dos mecanismos que eu tento elaborar no decorrer dos contos para que isso aconteça.
Dá para dizer que o objetivo de definir o essencial do personagem é criar até uma possibilidade de identificação maior do leitor com a história, uhum. Estimular a criatividade?
Isso, seria por aí. Eu penso que o personagem, até certo ponto em aberto, ele não cria distrações para o leitor com relação ao conflito que está sendo colocado. Porque senão eu chego e digo, ah, o personagem que tem o nome tal, a idade tal, que é casado, tem dois filhos. Eu estou dando vários elementos e vários desses elementos acabarão, eventualmente, afastando o personagem do leitor. Porque o leitor talvez não tenha dois filhos, talvez não seja casado, talvez seja uma mulher, talvez seja uma pessoa que mora numa área rural, então não tem identificação nenhuma com o ambiente urbano. São elementos que, ao mesmo tempo que definem um personagem, afastam o personagem do leitor. Dão margem para que o leitor se afaste desse personagem. E eu tento evitar isso, porque eu quero que o leitor fique sempre com aquela ideia como eu reagiria nessa situação. O que, que eu faria nesse caso? Como seria o meu comportamento diante dessa situação, dessas circunstâncias? Não diria que é um elemento central das minhas histórias, mas é um dos mais importantes. Então eu sempre procuro deixar o mais aberto possível para que o leitor efetivamente mergulhe, e isso passa pelo fato do personagem eventualmente não ser plenamente definido.
E falando dos espaços onde essas histórias se desenrolam, tu elegeste algum lugar em especial, como cidade, por exemplo, Porto Alegre, a cidade que tu vive, ou tu faz assim como nos personagens, tenta não abordar muito a questão do espaço, deixando a cargo do leitor fazer essa construção?
Eu tento deixar mais em aberto. Eu sei que existem muitos escritores que trabalham, inclusive, de maneira bastante brilhante com cidades, né? Que trabalham a história de Porto Alegre, que precisam que a cidade de São Paulo seja o seu cenário, porque o cenário é muito importante no contexto narrativo que está sendo desenvolvido. Não digo que eu nunca vou fazer isso, mas ainda não fiz isso. As minhas histórias, eu acho que qualquer um que tiver a oportunidade de ler um livro vai poder constatar isso. Elas tentam deixar os cenários razoavelmente indefinidos. Eles existem os elementos que os constituem, Mas uma cidade pode ser qualquer cidade. Um vale pode ser qualquer vale. Um terreno aberto pode ser um terreno aberto de qualquer lugar. Eu procuro que até certo ponto trabalhar com as imagens bem definidas que nós carregamos nas nossas próprias mentes, na verdade. Porque muitas vezes a gente vai pensar uma paisagem urbana, a gente vai pensar na nossa cidade, vai pensar em Porto Alegre, vai pensar em Caxias do Sul, vai pensar numa cidade definida que é da nossa vivência. Mas muitos dos nossos elementos, eles são inerentes a qualquer cidade nessas circunstâncias. E são esses elementos que eu tento buscar. Porque eu quero que a pessoa se sinta o mais próxima possível daquela cidade, sem que ela precise necessariamente ter um nome, que ela se sinta bastante próximo daquela paisagem, sem que necessariamente precise relacionar ela com uma vivência específica de um determinado grupo de pessoas. São cidades. É uma pessoa que está numa cidade e a cidade acaba levando essa circunstância a essa pessoa. Qual é a necessidade da cidade ter um nome nesse cenário? Isso também é parte do jogo que eu tento propor nas histórias.
Então, na tua escrita, tu focas principalmente na história, deixando os outros detalhes como personagens e os lugares apenas na parte essencial.
Exatamente. Eu trabalho com as circunstâncias. Eu gosto de trabalhar muito com as circunstâncias. As minhas histórias são sempre disparadas por o que aconteceria se. Né? O que aconteceria se uma pessoa fosse submetida a essa situação absurda? Como ela reagiria? Como seria natural esperar que alguém reagisse? Que tipo de desdobramentos isso poderia ter? E a partir daí que eu construo as histórias. Então, o essencial, o elemento central, o mais importante no que eu estou narrando, é a circunstância. Então, não é que, como eu disse, não é que os outros elementos não possam existir, eles precisam existir, eles são, até certo ponto, eles são âncoras, né, que permitem que a história não vá para um terreno completamente inalcançável, ou elas são elementos que servem como um elemento que permita ao leitor também se situar. Não posso deixar o leitor completamente sem base dentro de uma história, porque ele não vai conseguir se relacionar com ela de maneira alguma. Então é sempre um equilíbrio que muitas vezes é difícil de dar um pouco para o leitor, mas não dar demais para o leitor, para que ele não se esqueça do que eu considero essencial na história. É sempre um exercício de fazer esse tipo de construção. Mas sim, eu tento ser um escritor de circunstâncias. Eu tento trabalhar com as circunstâncias, a partir delas, ver o que acontece, como as pessoas reagem diante delas e fazer com que as pessoas pensem, que eu acho que é o objetivo central da minha literatura.
E esse teu processo de escrita, ele na verdade se afasta bastante do jornalismo, que exige uma rigidez das informações e uma definição
com
o máximo possível.
Sim, com certeza. Isso é bem interessante de analisar. Na verdade, eu estou tentando fazer coisas semelhantes, contar histórias com elementos completamente distintos. Assim, no jornalismo, eu vou usar de maneira muito clara o bairro, a rua, a vivência específica daquela pessoa como uma maneira de contar a história dela e de torná-la mais humana para o leitor. E quando eu estou escrevendo literatura, é exatamente o contrário. Eu estou tirando o máximo de elementos que eu posso para tentar demonstrar apenas o que é o essencial, o que é o que sobra quando a gente tira todos os penduricalhos de uma vida. Quando a gente tira o nome, quando a gente tira o cargo, quando a gente tira a cidade, quando a gente tira a vivência pessoal, quando a gente tira a rua específica, o que sobra? É muito disso que eu trato na literatura. O que sobra do humano quando se tira tudo que supostamente o define? Quando sobra apenas o humano e a circunstância que o oprime ou o desafia? É disso que eu estou tratando nas histórias. E isso, com certeza, é muito diferente do que se trata no jornalismo. Então, são atividades que, para mim, são complementares. Né? Se transformaram em atividades complementares. Eu sou apaixonado por jornalismo, sou um jornalista muito convicto, gosto muito de trabalhar com jornalismo, não pretendo parar jamais de trabalhar com jornalismo, mas ele exige de mim uma objetividade que é tudo que eu tento manter do lado de fora das minhas histórias, justamente, inclusive, para que elas se mantenham interessantes para mim enquanto escritor.
Tu consideras que, tanto no texto literário como no jornalístico, às vezes dá certas informações sobre o gênero, sobre o local onde a pessoa reside, pode influenciar no entendimento do leitor a pessoa tomou essa decisão, essa atitude em razão de ser homem ou mulher, de ser de tal bairro, de ser dessa profissão ou de outra?
Acho que sim. Acho que muitas vezes a condição social de uma pessoa, ela de certo modo induz uma leitura do que está acontecendo com essa pessoa. Se a pessoa vem de um bairro de periferia, se a pessoa que denuncia uma agressão é uma mulher, se a pessoa que denuncia uma agressão ela tem um determinado alinhamento político, essas coisas influenciam, porque elas lidam com ideias preconcebidas que as pessoas têm, que podem ser positivas ou negativas. Então, muitas vezes, quando se está descrevendo um cenário, é preciso ter uma certa consciência de que as coisas que estão sendo colocadas ali, elas vão contribuir para a simpatia ou para a antipatia de determinado grupo, para determinada pessoa. Se você começa a falar, falando de uma maneira mais jornalística, se você começa a falar em direitos humanos, é óbvio que boa parte dos meus leitores vão detestar aquilo, porque as pessoas atualmente detestam direitos humanos, mesmo que não saibam muito bem por que detestam direitos humanos. Ou melhor, não sabe muito bem, até uma concessão minha. Na verdade, não faz a menor ideia porque detestam direitos humanos. Mas, de qualquer maneira, são elementos que a gente sabe que vão ter um efeito. Que vão causar um efeito positivo ou negativo, que vão dificultar a compreensão de uma história ou vão facilitar a compreensão dessa história. E na literatura é a mesma coisa. Eu acho que certas coisas são inevitáveis. Eu acho que é inevitável que, pelo próprio modo de narrar a história, pelas próprias exigências da língua portuguesa, os personagens sejam homens ou mulheres. É muito difícil, não é impossível, mas é bastante difícil fazer literatura que consiga transcender completamente a questão de gênero. Que a gente consiga fazer um personagem que, de uma ponta a outra da história, não se saiba se ele é um homem ou uma mulher. E são restrições da língua. A nossa língua dá gênero a tudo.
Exige, né?
Tudo tem gênero na língua portuguesa. Então se torna, é um desafio bastante interessante. Já tentei algumas vezes, não sei se consegui. Vou tentando aos poucos aprimorar um pouco o meu uso da linguagem para tentar alcançar uma coisa dessas, que eu acho que seria um passo adiante no tipo de expressão literária que eu busco. Um personagem que seja tão aberto que a questão do gênero não se torne também uma barreira. Mas certamente essas questões não são colocadas, elas aos poucos vão construindo a leitura positiva ou negativa que alguém vai ter a respeito disso, e também por causa disso eu tento manter no mínimo essencial.
E Igor, como é que é a tua relação com esse tempo da escrita, né? Tu trazes aqui, são contos curtos. Costumas fazer eles assim, sentar e escrever o conto completo, deixar dar uma arejada? Como é que é esse processo?
Isso é uma pergunta que é bem difícil para mim especificamente responder, porque eu pessoalmente nunca sei muito bem quando o conto está pronto. Eu nunca gostei muito de encerrar histórias, de fazer aquele fecho final no qual agora a gente sabe o que aconteceu com os personagens. Nunca gostei muito disso, porque para mim a vida é incompletude. As coisas são incompletas, a gente está sempre incompleto em todos os elementos que estamos vivendo na nossa vida. E uma das coisas que eu gosto muito de tratar na literatura que eu escrevo é da incompletude. Eu gosto que a incompletude seja um dos elementos que estejam permanentemente colocados na história. Né? Até como um elemento meio perturbador, às vezes, no fato de não se saber como uma história efetivamente termina, não ter um final, não digo nem feliz ou infeliz, mas um final que satisfaça o leitor. Então, muitas vezes, eu não tenho muita certeza quando vou acabar uma história, quando a história efetivamente acabou. Tem algumas histórias que têm finais bem definidos, algumas histórias elas talvez pareçam ao leitor na primeira leitura que pararam no meio do caminho. Eu tento trabalhar com a ideia de que, na medida em que eu consegui criar uma situação e ela se desenvolveu de forma a que o conflito que eu estou buscando esteja bem consolidado, eu acho que a história já está meio que se encaminhando para o final, porque eu já fiz a minha proposta. A minha proposta é: essa pessoa está passando por isso, e aí? Essa proposta já tendo sido colocada, a história já está, em teoria, pronta para acabar, no modo como eu escrevo. Mas é sempre um desafio, é sempre uma dificuldade, tanto que algumas dessas histórias, quando eu as releio, eu penso, de repente, não contei um pouquinho demais. Outras eu penso, de repente, não poderia ter contado talvez até um pouco menos do que eu contei. É para mim, são dois processos que para mim são bastante difíceis e que eu acho que acabam influenciando também no modo como eu acabo escrevendo. Primeiro, a questão da conclusão da história, de quando uma história está efetivamente concluída, e a própria questão do personagem, do nome do personagem, da idade do personagem, que são elementos que para mim sempre foram extremamente restritivos e, de certo modo, a solução que eu fui achando foi no sentido de colocá-los do lado de fora da escrita. Então, são talvez certas barreiras que eu fui trabalhando e tentando incorporar elas também como elementos narrativos dentro do grande contexto das coisas.
E tu já mencionaste aqui que pretende seguir com o jornalismo, né, que é Sim. a tua profissão. E quanto à literatura, tu já tens perspectivas de seguir, de repente, um outro projeto de publicação?
Eu acho que a primeira coisa é fazer com que o máximo possível de pessoas leia este livro. Esse livro, que eu acho que ele pode ser bem interessante para várias pessoas. Eu acredito que tem material ali que pode provocar umas boas reflexões para algumas pessoas, e minha ideia sempre foi, nunca uma busca de, sei lá, nunca pensei em ganhar dinheiro com a literatura. Minha vontade mesmo é que as pessoas leiam histórias, quanto mais pessoas as lerem, melhor. Eu acredito sinceramente nisso. Então, tem que tentar tocar esse livro um pouco mais adiante. Eu estou pensando um pouco também em outras histórias, eu tenho outros projetos, eu quero tentar me arriscar no romance, quero tentar escrever uma história mais longa, tenho algumas ideias nessa direção, comecei a trabalhar já um pouco nesse sentido, mas eu acho que esse primeiro volume ele merece um pouco mais de esforço da minha parte, no sentido de alcançar mais pessoas, e nesse momento é a minha principal preocupação, no sentido de que ele vá um pouquinho mais adiante.
De levar para as pessoas o Senhor Gelado.
Exatamente, fazer com que o maior número possível de pessoas entrem em contato com o Senhor Gelado, para que ele não se sinta tão sozinho também.
Né? Igor, sobre essa ideia de romance, já dá para adiantar alguma coisa ou ainda é segredo?
A única coisa que eu posso adiantar é que é um romance sobre o fim do mundo. Isso eu posso dizer, o resto, aí com o tempo...
Instigante.
Né, lançar esse primeiro teaser aí, depois com o tempo a gente vai desenvolvendo, mas o que eu posso adiantar é isso aí.
Então, tá, nós conversamos com o Igor Natucci, autor de Senhor Gelado e Outras Histórias, lançamento pela editora Azuki. Igor, muito obrigada pela tua presença aqui nos estúdios da rádio.
Eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o livro, sobre a literatura. Agradeço a todos que me escutaram e espero que a gente se encontre por aí em breve.
Em breve, para o próximo lançamento, então.
Certo.
O Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde, boas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.